no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 11 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia: chuvas em Alagoas.
Comitiva do governo federal sobrevoa áreas atingidas e anuncia ações emergenciais para socorro à população.
Entre elas, a antecipação dos benefícios do Bolsa Família e o pagamento do auxílio para desabrigados. Natália Kozlis.
Famílias alagoanas que tiveram que deixar suas casas vão receber um auxílio no valor de R$ 800 para cobrir despesas mais urgentes.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Queda nos preços dos alimentos e dos transportes.
Inflação no mês de junho é negativa pela primeira vez desde 2017.
E na nossa entrevista do dia, vamos conversar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
Ele vai falar de ações contra o tráfico de drogas e de pessoas na Amazônia.
E sobre a liberação de recursos para os estados investirem em segurança pública.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Nas fronteiras terrestres do Brasil, a Polícia Federal tem atuado no combate ao narcotráfico e feito a apreensão de armas e drogas.
Mas isso, isoladamente, não é suficiente para conter o narcotráfico e o tráfico de seres humanos.
Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem buscado interlocução com os países da Europa, para onde são destinados os produtos e pessoas vítimas desse tipo de crime.
Para falar sobre isso e também sobre a articulação com os estados para a segurança em todo o país, nós conversamos agora com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana. Prazer falar com você. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes de todo o Brasil, norte, a sul, todas as nossas regiões. Uma alegria abraçar todos os brasileiros e brasileiras por intermédio da Voz do Brasil.
Ministro, para começar, vamos falar sobre o Plano Amazônia que o senhor apresentou. Plano Amazônia Segurança e Soberania, que o senhor apresentou para embaixadores e representantes da União Europeia na última sexta-feira. O senhor pode falar um pouco sobre esse plano?
Esse plano foi apresentado ao presidente Lula. Ele manifestou a aprovação quanto às ideias principais que visam ampliar a presença das forças de segurança nesses 9 estados brasileiros que são vitais para que haja segurança em todo o território nacional. Porque nós estamos falando, em primeiro lugar, claro, de segurança climática. Também de segurança no tocante ao combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais de um modo geral, tráfico de armas. Então, o que se passa na Amazônia brasileira é de interesse nacional e mundial. Daí a reunião com os embaixadores e embaixadoras da União Europeia, uma vez que nós estamos buscando recursos do Fundo Amazônia, que são oriundos desses países, exatamente para custear a ampliação dessas bases terrestres e fluviais na Amazônia.
E como é que vai ser, ministro, a cooperação entre o governo federal e os estados da Amazônia Legal?
Eles participaram conosco da elaboração do plano, todos os 9 estados, e nós teremos essas bases integradas, ou seja, nós estamos propondo 34 novas bases fluviais ou terrestres, dependendo da realidade de cada estado, e em cada base nós teremos atuação das polícias federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, e as polícias estaduais, também das Forças Armadas, quando for o caso, sobretudo na faixa de fronteira. Com isso, com essa presença integrada, com certeza maior eficiência e também economia de dinheiro público.
E, ministro, sobre as ações da Polícia Federal no combate à criminalidade na América do Sul, que é a rota de tráfico de drogas para a Europa, qual o balanço que o senhor pode fazer em relação à apreensão de armas e drogas relacionados a esses crimes no primeiro semestre?
Uma atividade cotidiana da Polícia Federal, das polícias federais de um modo geral, também das polícias estaduais. Temos crescimento da apreensão de drogas, também de armas. No caso de armas, em metade do ano de 2023, já apreendemos, por intermédio da Polícia Federal, mais armas do que em todo o ano de 2022. Esse é um indicador de eficiência e nós estamos ampliando agora, com a autorização do presidente Lula, no sentido de nós termos a presença de 2 novas estruturas que estão sendo expandidas. Uma que se chama FICO, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado. Hoje estão presentes em metade dos estados, nós vamos levar todos os estados. E grupos da Polícia Federal de Investigação, chamados GISES, que são grupos de investigação de casos sensíveis, para que com isso nós tenhamos mais eficiência. É um investimento aproximado de R$ 100 milhões que o Ministério da Justiça está fazendo.
Ministro, ainda falando de Amazônia, mas mudando um pouco de assunto, o Ministério autorizou a atuação da Força Nacional no combate aos incêndios na Amazônia, né? Como é que vai ser esse trabalho?
Nós temos uma ação cooperada com os estados de acordo com as solicitações dos governadores. Então, nós temos a presença da Força Nacional em várias atividades, em todo o território nacional, do Rio Grande do Sul até Roraima, em momentos de crise, e nós atendemos investigações policiais, polícia judiciária, policiamento ostensivo e também as ações de defesa civil e de combate a tragédias, de infortúnios como incêndios florestais. Nesse caso, o governador do Amazonas fez a solicitação, nós atendemos. Portanto, além dos bombeiros estaduais, nós teremos outros bombeiros mobilizados pela Força Nacional que estão sendo deslocados para lá para atender a esse suporte ao estado do Amazonas. Também é importante mencionar que nós estamos atendendo a uma solicitação de Itamaraty e estamos apoiando também as forças no Canadá, exatamente com essa participação da Força Nacional, mostrando a qualidade desse trabalho.
Ministro, e quando o senhor chegou no Ministério, o senhor assumiu, o senhor se deparou com o Fundo Nacional de Segurança Pública praticamente paralisado, com 2,5 bilhões de reais no caixa. Como é que está essa realidade hoje?
A execução tem sido acompanhada pela nossa equipe junto aos estados, que são os entes que realmente aplicam o dinheiro. Havia esse empossamento de recursos. Nós temos já, a estas alturas, mais da metade empenhado, que significa que estão em processo de desembolso. Eu estou bem otimista no sentido de que, muito em breve, esses indicadores de execução vão ser bem melhores. Nós temos aí 4-5 meses de trabalho com os estados, mas nós já estamos entregando viaturas, armamentos para melhorar a segurança em todo o país, fruto exatamente dessa aplicação do Fundo Nacional.
E quanto já foi aplicado? Quanto já foi usado, ministro?
Nós temos mais ou menos desses 2,4 bilhões, metade empenhado. E isso significa que os estados estão fazendo licitação, obras, então até o final do ano eu creio que nós vamos reduzir isso aí a algo em torno de 1 bi, mas lembrando que o presidente Lula vai autorizar no dia 21 mais 1,06 bilhão de reais para ser repassado aos estados.
Ministro, e o presidente Lula retomou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASS 2. O senhor tem viajado o Brasil para entregar equipamentos que são usados no combate ao crime, como viaturas, munições. Qual é o balanço que o senhor pode fazer do PRONASS 2 até agora?
Nós já fizemos essas ações em metade dos estados brasileiros. Estamos agora continuando esse processo. Recentemente estive em Goiás. E são ações voltadas ao fortalecimento das patrulhas Maria da Penha e das delegacias especializadas em atendimento à mulher. Porque o feminicídio é um problema nacional e destrói famílias. Além de destruir as mulheres, que já é gravíssimo, lembro que os efeitos vão, por exemplo, para os filhos, filhas, que ficam objetivamente órfãos quando é, por exemplo, o marido, o companheiro, que é o perpetrador do homicídio, do feminicídio. Então, é um crime realmente de enorme gravidade. O presidente Lula determinou essa prioridade. Nós estamos fazendo essas entregas de viaturas, armamentos. E agora vamos também fazer a parceria, a execução da parceria com o Ministério da Mulher para a construção das Casas da Mulher, que também é um equipamento importante para a concretização dessa política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres.
Vamos falar agora de um assunto, também outro assunto importante, né? A violência nos ambientes escolares. As ações do programa Escola Segura têm apresentado que resultados, ministro?
Infelizmente, com muita dor no coração, eu digo que praticamente todos os dias há ações sendo executadas, porque há adultos, jovens, adolescentes envolvidos em, por exemplo, exploração sexual, abusos sexuais e também ataques a escolas. No caso mais recente, no caso do Paraná, nós efetuamos prisão essa semana, inclusive, de uma pessoa de outro estado, no caso do estado de São Paulo, que era instigador desse autor do duplo homicídio que houve numa escola no Paraná. E havia também de outros estados que já havia prisões, mostrando que, na verdade, não é um problema individual. Há uma rede que, lamentavelmente, incentiva, estimula, apoia por intermédio da internet. Então, nós temos um laboratório de crimes cibernéticos atuando todos os dias, sediado em Brasília, e também temos o necessário debate quanto à regulação justa das redes sociais para que haja prevenção. Avançamos muito nisso, as plataformas estão mais colaborativas, eu editei uma portaria sobre o assunto e vamos continuar lutando para que a gente tenha essa dupla dimensão: repressão aos casos pretéritos e prevenção em relação a casos futuros.
E como está esse trabalho de regulação, ministro?
Nós editamos uma portaria que está funcionando, a portaria do ministro da Justiça, criando regras. As plataformas todas, as principais, se adaptaram. No início houve alguma dificuldade, mas graças a Deus hoje todas estão colaborativas, sem exceção. É, tanto que nós temos obtido dados com base nessa portaria, dados que são fundamentais para as investigações policiais. É, por exemplo, uma dessas plataformas que se tornou infelizmente notória, que é a Discord, tem fornecido dados. Hoje mesmo houve apreensão, prisões, com base em dados que são fruto dessa ideia de que essas plataformas são corresponsáveis pelo que ali se passa. E isso é uma proteção das famílias brasileiras, é uma ação muito importante do governo federal.
Nós conversamos com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ministro, obrigado pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu agradeço a você, Luciano, Luciana, toda a equipe, e homenageio a Voz do Brasil pelos 88 anos de serviços prestados à nossa nação. Muito obrigado.
Foi estabelecido um novo valor máximo de renda para quem tem direito a receber o benefício do programa Bolsa Família.
Passam a entrar no programa todas as famílias com renda de até R$ 218,00 por pessoa.
Antes, esse valor era de R$ 210,00.
O governo também regulamentou os valores adicionais por integrante familiar.
A dona de casa, Andresa Rodrigues, ficou desempregada durante a pandemia de Covid-19 e chegou a morar de favor na casa de parentes. Com um filho de 12 anos e uma de 6, ela passou a receber o Bolsa Família há 3 meses.
Pago meu aluguel, pago uma continha de água, de luz. É muito importante para mim, Bolsa Família.
E mais pessoas poderão ser contempladas com o benefício. Pelas novas regras do programa, podem participar as famílias com renda mensal de até R$ 218,00 por pessoa. Antes, esse valor era de R$ 210,00. O pagamento do Bolsa Família ficou dividido assim. São R$ 142,00 por pessoa do benefício de renda de cidadania, mais R$ 150,00 por criança com idade entre 0 e 6 anos do benefício Primeira Infância, mais R$ 50,00 do benefício variável familiar, que será pago às grávidas, crianças com menos de 7 meses de idade e crianças ou adolescentes que tenham entre 7 e 18 anos incompletos. Cada família deve receber pelo menos R$ 600,00. Para aquelas que não atingirem esse valor, o governo federal vai pagar um benefício complementar. Lembrando que para ter acesso ao pagamento, é preciso estar com os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. As famílias que cumprirem as regras vão receber um cartão para sacar o dinheiro todo mês. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E a antecipação do pagamento dos benefícios do Bolsa Família foi uma das medidas anunciadas hoje pelo governo federal no socorro às vítimas das chuvas em Alagoas.
Também será pago um auxílio financeiro a famílias desabrigadas.
Uma comitiva de ministros sobrevoou hoje as áreas afetadas para ver de perto a situação.
O número de pessoas que tiveram que deixar suas casas por causa do transbordamento de rios e lagos chegou a 25 mil, de acordo com a Defesa Civil do Estado.
Famílias alagoanas que tiveram que deixar suas casas vão receber um auxílio no valor de R$ 800 para cobrir despesas mais urgentes. Além disso, beneficiários do Bolsa Família não vão precisar esperar os prazos do cronograma de pagamentos do mês de julho. De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
Adotamos, a partir dos decretos, o encaminhamento para a Caixa Econômica para que, em razão da situação emergencial, ninguém mais precisar esperar a data do seu recebimento. São 388 milhões que antecipa e isso ajuda estas famílias e é um dinheiro que circula também ali na economia.
De acordo com o ministro, também vai ser possível requerer a antecipação de recursos do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e auxílio financeiro pelo Fomento Rural, no caso de produtores que tiveram perda na produção. Ainda em socorro à população, 4 mil cestas de alimentos já foram distribuídas distribuídas pelo governo. Para garantir a chegada de insumos e o atendimento das famílias, equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes atuaram em serviços de sinalização e recuperação das vias afetadas pelas chuvas. De acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, o acesso às rodovias federais está liberado.
Foram, sobretudo, três áreas. Uma no município de Joaquim Gomes, na BR-101, uma outra no município de Belém, no povoado de Cabeça Dantas, na BR-316, e uma outra na descida de São Miguel dos Campos.
Pela manhã, os ministros sobrevoaram as áreas mais afetadas pelas chuvas no estado de Alagoas, para avaliar a situação. A comitiva do governo federal, liderada pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, também participou de reunião para discutir as necessidades locais e a elaboração dos planos de trabalho. Segundo o ministro, a orientação do presidente Lula é de que seja prestado todo o apoio necessário aos municípios. Reportagem Natália Koslick.
E a Defesa Civil Nacional alerta para a passagem de um ciclone na região sul do Brasil nos próximos dias.
A expectativa é que haja chuvas intensas em algumas regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Podem ocorrer inundações e enxurradas, além de deslizamentos em áreas de encostas.
O coordenador-geral de gerenciamento de riscos da Defesa Civil Nacional, Tiago Schnorr, orienta a população.
E a dica para esses tipos de evento é ficar atento a todos os sinais de que o rio está subindo, de que há um possível deslizamento com rachaduras em paredes e em muros, com declinação de postes e árvores. Em qualquer um destes sinais, que pode antecipar inundação ou deslizamento, a população precisa contactar a Defesa Civil através do telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros da região através do telefone 193 e sair imediatamente daquela região.
Para receber os alertas da Defesa Civil, envie o seu CEP por SMS para o número 40199.
Moradores de 58 municípios do Rio Grande do Sul afetados pelo ciclone extratropical no último dia de inscrição do Enem 2023 terão mais uma oportunidade.
Eles deverão enviar a justificativa por terem perdido o prazo exclusivamente na próxima quinta-feira, dia 13 de julho.
É necessário anexar o comprovante de residência para garantir a análise do pedido.
Para registrar a justificativa e obter mais informações, basta acessar a página do INEP na internet. Em gov.br/inep.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está confiante que o segundo semestre será de aprovação da pauta econômica do governo no Senado.
Após reunião com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, Haddad ressaltou a reforma tributária e o projeto que muda as regras de decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Ambas as propostas já aprovadas na Câmara.
Também estavam presentes na reunião a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que é um trabalho conjunto para garantir a aprovação da reforma tributária. O texto foi aprovado na Câmara e será avaliado pelo Senado. Outra agenda de destaque para o governo é o projeto de lei que altera o funcionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e restabelece o voto de qualidade do governo. O Conselho é a última instância de julgamento em questões tributárias na administração federal. As duas matérias devem ser votadas no Senado no segundo semestre. Segundo o ministro Fernando Haddad, a aprovação abre espaço para a elaboração do orçamento.
Isso vai pavimentar o caminho para que a nossa querida Simone Tebet possa elaborar a peça orçamentária, assumindo na peça todos os compromissos manifestados pelo presidente Lula. Quais seriam os mais importantes? Manutenção do patamar mínimo de investimento, recomposição do piso constitucional da saúde e da educação e o resultado primário que nós vamos ver no ano que vem, que vai dar estabilidade, se Deus quiser, por muitos anos, para a economia brasileira. Estamos no caminho, portanto, de entregar o país em 2024 ainda melhor do que tivemos em 2023,
O ministro Fernando Haddad também destacou o desarquivamento no Senado do projeto de lei que regula o setor de seguros privados e unifica regras que envolvem os consumidores, os corretores, as seguradoras e os órgãos reguladores. Reportagem Gabriela Noronha.
E o presidente Lula também falou da perspectiva de aprovação da pauta econômica do governo hoje, em seu programa semanal Conversa com o Presidente.
Segundo ele, a queda da inflação e do dólar e as perspectivas de crescimento estão trazendo otimismo para a economia brasileira.
O presidente também ressaltou que o governo já está desenvolvendo um plano para a retomada de uma política industrial para o país.
A expectativa do presidente Lula é que a inovação industrial traga investimentos de até 6 bilhões de reais.
Só para você ter ideia, de inovação há uma perspectiva de investimento de até 6 bilhões de reais. Então tem que ser uma política industrial para valer. Além da gente fazer investimento, fazer inovação, nós temos que discutir que nicho de indústria a gente vai querer crescer. A gente vai recuperar a indústria de óleo e gás, a gente vai recuperar a indústria naval, a gente vai ter uma indústria de papel e celulose com papel de fina qualidade, não apenas exportando celulose. A gente vai ter que discutir que tipo de indústria que a gente vai querer também inovar no Brasil.
Durante o programa, o presidente falou ainda sobre a fila dos beneficiários do INSS que aguardam para receber auxílios ou marcar perícia médica e disse que está tomando providências para pôr fim a ela.
Eu tenho uma reunião essa semana para discutir qual é o problema que está acontecendo, que as filas têm por volta de 1.900.000 pessoas. Não há nenhuma explicação, a não ser, eu não posso aposentar porque não tenho dinheiro para pagar. Se for isso, a gente tem que ser muito verdadeiro com o povo e dizer por quê que tem essa fila. Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência. O dado concreto é que nós provamos que não precisa ter fila no INSS, nem para receber benefício e muito menos para fazer perícia médica.
Leite, carne, frutas, óleo de soja.
Vários produtos ficaram mais baratos no mês de junho, o que levou a inflação do mês a ficar negativa.
Segundo o IBGE, o setor de transportes também contribuiu para a queda, com o programa do governo para estimular a compra de carros populares.
A inflação oficial do mês de junho ficou negativa. Os preços registraram índice abaixo de zero e marcaram deflação de menos 0,08%. Essa foi a menor variação para um mês de junho desde 2017, quando o índice foi de menos 0,23%. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumula alta de 2,87% e nos últimos 12 meses, 3,16%. Segundo o IBGE, o resultado de junho foi influenciado principalmente pelas quedas em alimentação e bebidas, transportes, artigos de residência e comunicação. No caso dos alimentos, as maiores quedas ficaram por conta do óleo de soja, frutas, leite longa-vida e as carnes. O motorista Edilson Marques, de Brasília, constatou isso na hora de fazer as compras.
Eu tenho estado no mercado toda semana e óleo de soja, leite, feijão, a própria carne também caiu bastante. Era importante porque o item alimentação ele não pode faltar na nossa casa, né?
Para o economista Roberto Piscitelli, a queda no preço desses produtos tem um impacto direto na vida dos brasileiros com menor renda.
Particularmente alimentos e bebidas, mas também no caso de transportes, no transporte coletivo urbano de passageiros, etc. Então, esses dois itens, ao terem a redução, eles naturalmente trazem um benefício inestimável para as pessoas mais pobres, para aqueles que dependem mais, justamente, que consomem mais esse tipo de produto e de serviço.
A queda nos transportes, o resultado foi influenciado pelo recuo nos preços dos automóveis novos e dos automóveis usados, como explica o analista do IBGE, André Almeida.
No caso dos automóveis novos, entrou em vigor desde 6 de junho a medida provisória que lançou o programa de descontos para a compra de carros populares. Essa medida contribuiu para essa queda dos automóveis novos. Cabe ressaltar que os automóveis usados também tiveram queda de quase 1%.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é calculado pelo IBGE e se refere a famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos. Reportagem Cleide Lopes.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida Estatuto Geral das Guardas Municipais.
STJ nega pedido de liberdade para empresário acusado de envolvimento com rede de jogos de azar.
TSE lança campanha para reforçar que a liberdade de expressão não é licença para espalhar mentiras.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o Estatuto Geral das Guardas Municipais.
A autora da ação, a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito no Brasil, questionava, entre outros pontos, a atribuição e a atividade fiscalizadora de trânsito às guardas municipais.
A função está prevista no Estatuto, previsto na Lei Federal 13.022, de 2014.
O relator explicou que a Lei Federal apenas estabelece normas gerais da organização, sem comprometer a autonomia dos municípios.
Quanto ao poder de polícia de trânsito, o ministro Gilmar Mendes também entendeu que não há impedimento para que a Guarda Municipal exerça funções adicionais às previstas constitucionalmente, como a fiscalização do trânsito.
O entendimento foi seguido pelos demais membros do plenário.
Mantida a prisão preventiva de empresário acusado de explorar ilegalmente jogos de azar no estado do Rio de Janeiro.
A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público, a organização criminosa descoberta no âmbito da Operação Calígula era formada por empresários e policiais, inclusive delegados, e explorava máquinas caça-níqueis. Após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negar o habeas corpus, a defesa do empresário recorreu ao STJ argumentando excesso de prazo na prisão, que já dura mais de um ano. Mas para o ministro Og Fernandes, não há evidências de constrangimento ilegal que justifiquem a concessão de liminar neste momento processual. O recurso em habeas corpus será julgado em definitivo pela quinta turma do STJ.
Lei da Igualdade Salarial. Homens e mulheres na mesma função devem receber a mesma remuneração.
A norma também prevê a divulgação de relatórios, a promoção de inclusão e o incentivo à capacitação feminina. Michele Chiapa.
Está em vigor desde o dia 4 de julho a Lei 14.611 de 2023, que garante a igualdade de salário e de critérios de remuneração entre trabalhadoras e trabalhadores. Além de estabelecer salários iguais para a mesma função, a nova legislação visa aumentar a fiscalização contra a discriminação e facilitar os processos legais.
A Justiça Federal condenou 4 pessoas pelos crimes de favorecimento da prostituição e exploração sexual de menores.
Os delitos aconteceram entre 2005 e 2007 na região dos municípios de Altazes e Barcelos. Jonathan Moreira.
As acusações foram comprovadas por vídeos e depoimentos das vítimas, detalhando a atuação dos 4 réus brasileiros e um norte-americano, que foram condenados a mais de 55 anos de prisão. As meninas, entre elas indígenas e ribeirinhas, eram menores de idade, oferecidas como parte de um pacote turístico de pesca esportiva destinado a estrangeiros. Os programas envolviam bebidas alcoólicas, uso de drogas e sexo sem preservativo, o que resultou na gravidez de uma das vítimas. Os réus ainda podem recorrer.
TSE lança campanha para reforçar que a liberdade de expressão não é licença para espalhar mentiras.
O rap da democracia destaca a soberania popular e a importância de se respeitar as diferenças. Carol Lasnou.
Com o slogan "Na hora da verdade, a democracia fala mais alto", o material que vai ser veiculado em rádio e televisão traz como mensagem a importância do respeito, da tolerância e da liberdade de expressão.
Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte.
A campanha vai ser veiculada em rede nacional até o dia 15 de setembro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC da reforma tributária já tem relator no Senado e deve ser votada até outubro. Senado aprova e segue para a sanção um projeto que amplia escolas públicas em tempo integral. Mauro Cid fica em silêncio na CPMI do 8 de janeiro. Boa noite. A PEC da reforma tributária já tem relator no Senado, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O nome foi confirmado hoje pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, após reunião com os ministros da Fazenda, do Planejamento e de Relações Institucionais. Pacheco antecipou que a proposta aprovada pelos deputados será alterada e que deve ser votada até outubro. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
Ao elogiar a aprovação pelos deputados de uma proposta debatida há décadas, Rodrigo Pacheco admitiu que mudanças poderão ser feitas pelos senadores, mas negou que a proposta será fatiada para a promulgação dos pontos consensuais apenas.
Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado.
Ao agradecer o empenho do Senado para a aprovação da pauta econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu votação rápida da proposta que trata do voto de desempate em favor da União nos julgamentos do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ao citar a arrecadação, ele disse que sua aprovação é essencial para a elaboração do orçamento de 2024.
E isso vai pavimentar o caminho para que a nossa querida Simone Tebet possa elaborar uma peça orçamentária, assumindo na peça todos os compromissos manifestados pelo presidente Lula.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi o escolhido para ser o relator da reforma tributária.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o uso de direitos de resgate de planos de capitalização, seguros e previdência como garantia para empréstimos. A proposta, apresentada pela equipe econômica do governo federal, seguiu em regime de urgência para análise do plenário. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O objetivo da proposta é oferecer uma garantia de baixo risco e assim permitir a redução da taxa para concessão de empréstimos. O projeto de lei permite o uso do direito de resgate de planos de previdência, de seguro, de fundo de aposentadoria programada individual e de títulos de capitalização como garantia de operações de crédito. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que a ideia é similar à do empréstimo consignado.
A escassez de garantias líquidas e passíveis de execução sem discussão judicial é um dos principais fatores que explicam as altas taxas de juros nas operações de crédito em geral. Os termos da operação de crédito melhoram substancialmente quando há garantias de que a dívida será honrada com alta probabilidade, como nos casos de crédito consignado e com garantia real.
Rogério Carvalho ressalta ainda que a nova norma vai evitar que os titulares desses investimentos tenham que sacar os recursos em condições desfavoráveis para apresentá-los como garantia em alguma situação de emergência.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que a reforma tributária está no caminho certo, ao citar declarações de pessoas favoráveis ao texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, como o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, e o economista Samuel Pessoa. Cajuru lembrou que até oposicionistas disseram ser favoráveis à proposta, sem dispensar eventuais mudanças, como os senadores Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte.
Defendo que nós, senadores, debatamos e, se necessário, façamos mudança no texto votado pelos deputados. Em qualquer circunstância, tem de prevalecer o interesse coletivo a partir da primeira semana de agosto.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que a reforma tributária terá que ser discutida profundamente no Senado e não simplesmente carimbada. Ele disse que é preciso criar um grupo de trabalho para debater o assunto e receber uma série de informações do governo sobre a arrecadação de impostos de cada setor da economia.
Eu sou totalmente favorável à reforma tributária, mas não o texto que está lá. Nós vamos ter que debater muito ainda. E aí, levando em consideração o mundo real.
A Comissão de Educação aprovou a proibição de trotes vexatórios ou violentos em instituições de ensino. Dirigentes das escolas serão indicados como cúmplices se não adotarem medidas contra os trotes ou não investigarem os casos. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Reportagem de Rodrigo Rezende.
Instituições de educação devem coibir a prática de trotes vexatórios ou violentos para novos estudantes. Projeto com esse objetivo do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura do Senado. A relatora, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, afirmou que o projeto coloca mais responsabilidade às instituições no combate a esse tipo de prática.
O projeto de lei apresenta uma abordagem consentânea com as medidas de caráter preventivo e recomenda punições de caráter administrativo às instituições de ensino superior que consentirem com a ocorrência de atividades de recepção dos novos alunos que consubstanciem situações violentas e vexatórias.
Soraya Tronic ressaltou que trotes culturais ou educativos, como os que tratam do incentivo à doação de sangue ou de alimentos a pessoas carentes, não serão proibidos. Estudantes que promovam trotes vexatórios ou violentos aos colegas devem sofrer processo administrativo, que pode ter como resultado até o desligamento da instituição. No caso de o estabelecimento de ensino não tomar medidas ao ser verificado o trote, seus dirigentes responderão como cúmplices nos processos.
E o Senado aprovou agora à noite o programa Escola em Tempo Integral. O Ministério da Educação deve repassar R$ 2 bilhões para o projeto e estima criar 1 milhão de novas matrículas. A proposta seguiu para a sanção presidencial. Os detalhes com Luiz Felipe Liasbra.
O Senado aprovou o projeto que institui o programa Escola em Tempo Integral. O Ministério da Educação vai repassar 2 bilhões para estados e municípios ampliarem as vagas com horário estendido. A relatora, professora Dorinha, do União do Tocantins, afirmou que o projeto melhora a qualidade da educação no país.
Em relação ao percentual de escolas de tempo integral, o percentual chegou a cair. Passamos de 29% em 2014 para 27% em 2022. Diante desse quadro, é mais do que bem-vinda uma iniciativa do Ministério da Educação de instituir o programa Escola de Tempo Integral com oferta de assistência técnica e financeira às redes de ensino para expandir matrículas nessa modalidade, tanto na educação infantil quanto ao ensino médio.
O projeto estabelece ações de assistência financeira e medidas que promovam a reorientação curricular para a educação integral, a diversificação dos materiais pedagógicos e a criação de indicadores de avaliação contínua.
Durante reunião da CPMI do 8 de janeiro, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, decidiu não responder aos questionamentos dos membros da comissão. Ele apresentou um habeas corpus. Mauro Cid está preso desde o dia 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacinação e é investigado em 8 inquéritos, incluindo uma possível participação no estímulo aos atos golpistas e à invasão de prédios públicos em Brasília. A reportagem é de Érica Christian.
O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, se recusou a responder às perguntas dos integrantes da CPMI.
Ao citar os 27 anos de carreira militar, diz que não foi escolhido por Bolsonaro, mas designado pelo comando do Exército. Declarou que as suas atribuições eram de um secretário executivo, como receber correspondências e presentes, acompanhar a agenda, além de tratar de assuntos pessoais do ex-presidente. Ressaltou que não questionava os temas debatidos nas audiências com Bolsonaro, nem opinava a respeito de projetos ou iniciativas de autoridades, numa referência à minuta do golpe encontrada no celular dele, e se valeu da condição de investigado em 8 inquéritos, citando supostas acusações, para permanecer em silêncio.
Considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio.
A relatora, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, citou a participação de Mauro Cid em diversos grupos de WhatsApp que defendiam um golpe de Estado, os saques e pagamentos em dinheiro vivo e a falsificação de cartões de vacinas de integrantes da família dele e de Bolsonaro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Programa de aquisição de alimentos aprovado pelos deputados segue para o Senado.
Deputados divergem sobre discussão em torno da maioridade penal.
Reforma tributária traz regimes diferenciados para turismo e lazer.
Boa noite. A proposta de reforma tributária aprovada pelos deputados traz regimes diferenciados para diferentes serviços, como de turismo e lazer. A repórter Silvia Munhato explica.
O texto final da reforma tributária aprovada pelos deputados traz uma série de reivindicações do setor de serviços, que se mostrava preocupado com o eventual aumento de custos por causa dos novos impostos sobre consumo. O relator da proposta, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, acatou, por exemplo, pleitos do setor de turismo e lazer, que solicitou um regime diferenciado de tributação. Em lei complementar, o Congresso vai definir como serviços de hotelaria, parques de diversão e temáticos, bares, restaurantes e aviação regional serão tributados. Neste caso, as alíquotas poderiam ser diferentes das fixadas para os demais grupos. O novo sistema cria 2 tributos que vão incidir apenas no consumo final dos produtos. Mas, como não haverá taxação no meio das cadeias de produção de um bem ou serviço, a alíquota será maior que a soma dos atuais tributos que serão extintos. Portanto, serviços de cadeia curta, como os hotéis, acreditam que seriam prejudicados. Também foram contemplados com a possibilidade de alíquota zero dos novos tributos os projetos de revitalização de centros históricos, conforme explicou Agnaldo.
Os nossos centros estão virando áreas degradadas. No meu tempo de ministro das cidades, conheci várias experiências no mundo todo exitosas de recuperação dessas áreas.
Ainda entre os setores incluídos nos regimes diferenciados está o de loterias, o que causou questionamento do líder do PL, deputado Altineu Cortes, do Rio de Janeiro.
Nós vamos excetuar a regra, os jogos, para passar depois para a lei complementar, para poder ser aprovada a tributação com 257 votos? É justo isso?
O deputado piauiense Merlongo Solano, vice-líder da Federação PT, PCdoB, PV, deu uma explicação.
O seu faturamento se destina em parte aos prêmios, já paga o imposto de renda, a políticas sociais e a remuneração do capital investido no negócio. Então é preciso de um regime específico para separar aquilo que já paga o imposto de renda daquilo que se destina às políticas sociais, daquilo que se destina à remuneração do empreendimento.
Alguns deputados também não gostaram da possibilidade de os agrotóxicos terem alíquota reduzida por estarem enquadrados como insumos agrícolas. Mas o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, vice-líder do governo, afirmou que tudo será regulado depois.
Claro que na lei complementar nós vamos ter que separar o joio do trigo. Vamos ter que ver o que é agrotóxico e o que não é, o que são os outros insumos. Neste momento não tem como fazer essa separação.
Agnaldo Ribeiro também inclui nos regimes diferenciados os planos de saúde e as sociedades cooperativas. No caso dos bancos, deverão ser taxadas as receitas com tarifas bancárias. Outra questão que causou polêmica no plenário foi a extensão da imunidade tributária dos templos de qualquer culto às entidades religiosas e suas organizações assistenciais e beneficentes. O assunto foi levantado pelo deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro.
Isso quer dizer que o conjunto do conglomerado de organizações, por exemplo, de Silas Malafaia, de Edir Macedo, vão estar todas elas também livres de qualquer tributação, é isso?
O deputado Aguinaldo Ribeiro diz que a mudança atendeu a um pedido da bancada evangélica da Câmara. Segundo ele, as organizações favorecidas estão vinculadas apenas às entidades religiosas. E no trecho que tratou das alíquotas reduzidas em 60%, para atividades artísticas e culturais, foram incluídas atividades jornalísticas e audiovisuais nacionais, além de atividades desportivas. Também foram incluídos bens e serviços relacionados à segurança nacional. Já os pequenos produtores rurais vão poder escolher se entram no novo sistema ou não. Caso não entrem, mesmo assim poderão gerar créditos tributários para os compradores de sua produção. O mesmo acontecerá com os caminhoneiros e os que trabalham com reciclagem. O texto da reforma tributária será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, acredita que é preciso discutir a redução das contribuições dos municípios que financiam a Seguridade Social e pede a votação de uma proposta de emenda à Constituição que trata do tema.
Na avaliação de Charles Fernandes, os municípios têm cada vez mais gastos e menos condições de honrar seus compromissos financeiros. O deputado ressalta que os critérios atuais de contribuição prejudicam os menores entes federativos.
Gilson Daniel, do Podemos, lembra que a BR-101 no Espírito Santo foi concedida à Eco-101 há 10 anos e que a empresa recebeu os ganhos do pedágio na rodovia, mas só duplicou 45 quilômetros dos 478 que eram exigidos no contrato.
Gilson Daniel informa que a Comissão de Fiscalização e Controle vai convocar a diretoria da Eco-101, a ANTT e o Ministério dos Transportes para explicarem os motivos do não cumprimento do contrato, o que resultou em acidentes e mortes.
Padre João, do PT, critica o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O deputado acusa o governador e o seu partido de favorecerem grandes empresários, defenderem a flexibilização das leis ambientais e proporem o estado mínimo para os pobres.
Saúde.
Merlon Solano, do PT do Piauí, comemora o restabelecimento e a ampliação do programa Mais Médicos. Segundo o parlamentar, o programa deve contar com 10 mil profissionais até o final do ano, a depender de parcerias firmadas entre o governo federal e as prefeituras.
Merlong Solano informa que neste ano, o Mais Médicos terá 712 milhões de reais de recursos, que serão aumentados gradativamente em mais 3 bilhões de reais até o ano de 2025. O congressista destaca que o governo Lula tem a atenção básica e a saúde dos mais pobres como prioridades.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta a importância do SUS para a proteção da população brasileira. O deputado critica as políticas do governo Bolsonaro em relação à pandemia de Covid, afirmando que quase 700 mil brasileiros perderam a vida.
Entre os erros da gestão Bolsonaro, Bongás aponta a negação da gravidade da Covid, a falta de compra de vacinas e a sabotagem de medidas como o uso de máscaras e o isolamento social. O parlamentar pede que o ex-presidente da República seja responsabilizado pelas mortes dos brasileiros durante a pandemia.
Capitão Augusto, do PL de São Paulo, destaca o papel do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília para a saúde pública da região. O deputado ressalta que a unidade atende mais de 1 milhão de pessoas em cerca de 60 municípios.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, acusa o governo Lula de falta de transparência em relação à retomada de obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelas gestões petistas anteriores.
Kim Kataguiri também afirma que a iniciativa fracassou no passado por causa dos altos custos e da baixa eficiência, devido a casos de corrupção.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, considera que não deve ser fácil para a esquerda defender o presidente Lula, a quem ele chama de criminoso.
Gustavo Gayer também afirma que o governo federal está destruindo tão rapidamente o país que nem mesmo a imprensa, que, segundo o deputado, apoiou o presidente nas últimas eleições, defende mais a atual gestão.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, critica o PT e afirma que o presidente Lula roubou quase R$1 trilhão dos cofres públicos. Segundo o deputado, durante a CPI do BNDES, da qual ele fez parte, ex-ministros dos governos anteriores do PT disseram que o atual chefe do Executivo Federal praticou corrupção.
Coronel Crisóstomo também defende a aprovação de projeto que aumenta a pena para invasores de terras, que atualmente é de 1 a 6 meses para 4 a 8 anos. Ele afirma que a medida é importante para garantir que o Brasil possa produzir alimentos, tanto por meio de grandes propriedades como da agricultura familiar.
Segundo Raymond, do PT do Rio de Janeiro, alguns deputados parecem usar seus discursos na Câmara apenas para a criação de pequenos vídeos que depois serão publicados nas redes sociais, distorcendo a realidade brasileira.
Raymond afirma que o atual governo federal tem construído possibilidades de retomada da democracia. Ele também critica a oposição por tentar aprovar projetos que preveem a redução da maioridade penal.
Dandara, do PT de Minas Gerais, defendeu que Bolsonaro seja preso pelos crimes cometidos contra o povo, dentre eles, a negligência com relação à pandemia, à educação e à mobilidade urbana, e devido suas falas preconceituosas.
Dandara solicita aos parlamentares mais civilidade e democracia, e que os trabalhos da casa sejam pautados em defesa da maioria do povo brasileiro, que aguarda ações do Estado para combater a fome, o desemprego e a ausência de políticas públicas.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, alega que a retórica do ódio, o negacionismo e a disseminação de mentiras são características da forma bolsonarista de fazer política.
Pedro Kizai também critica a gestão da educação no governo Bolsonaro, mencionando a desvalorização da formação de professores e a corrupção envolvendo ministros do MEC.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, registra que, mesmo diante de um orçamento limitado, o presidente Lula tem conseguido implementar projetos importantes, como Minha Casa Minha Vida, o Fome Zero e o Programa de Aquisição de Alimentos.
Luiz Couto acredita que o governo atual tem um compromisso de reconstruir o país, que, segundo ele, estava quebrado e sofria com a corrupção e a propaganda enganosa.
João Daniel, do PT de Sergipe, critica a Operação Lava Jato à época do senador Sérgio Moro. Na avaliação do deputado, o ex-juiz montou uma farsa contra a democracia para prender Lula e fazer com que Bolsonaro chegasse à presidência da República.
João Daniel destaca a importância de se apurar a verdade sobre a Operação Lava Jato e manifesta seu apoio ao governo do presidente Lula.
Na opinião de Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, o regime militar foi uma ação legítima e necessária para salvar o Brasil de uma ameaça comunista.
Dr. Luiz Ovando critica aqueles que acusam o regime de ser uma violação de direitos, argumentando que tudo foi feito com respeito à Constituição vigente. O deputado enfatiza a importância de se resgatar a verdade histórica, sugerindo que há uma conspiração para disseminar mentiras sobre o passado do país.
Direitos humanos.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, registra a importância de proteger as crianças contra a violência sexual. A deputada cita dados que indicam que crianças de até 13 anos de idade representam a maior parte das vítimas de estupro no Brasil, sendo que a maioria ocorre dentro do ambiente familiar ou na vizinhança.
Ana Paula Lima ressalta que a violência tem impacto negativo na saúde física e mental das vítimas e pode levar a um ciclo de agressividade. A parlamentar pede que o Congresso aprofunde o debate sobre o tema e sugere a educação sexual como forma de prevenção.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que é preciso proteger as crianças brasileiras porque a família é a base de uma sociedade. O parlamentar entende que a população não tolera a exposição de crianças a situações perigosas e, por isso, defende a necessidade de punir esse tipo de comportamento.
Luciano Vieira, do PL, denuncia os problemas enfrentados pelas populações dos municípios do Rio de Janeiro e de São João do Meriti.
Segundo Luciano Vieira, a empresa Águas do Rio não tem cumprido as exigências do marco legal do saneamento básico, especialmente no que diz respeito aos moradores de regiões vulneráveis, o que viola o direito à água estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Segurança Pública.
Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, pede a retomada da discussão sobre a maioridade penal no Brasil. O deputado propõe a criação de uma subcomissão especial para discutir o tema, com o objetivo de buscar uma resolução responsável para a questão.
Para Daniel Freitas, a sociedade exige uma resposta do Congresso para as vítimas de crimes efetuados por menores de idade. O parlamentar acredita que é preciso analisar esse tema com responsabilidade e pragmatismo, de modo que o resultado traga efeitos práticos para a sociedade.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, cita pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, segundo a qual 20% da população brasileira vê necessidade de discutir a maioridade penal.
Na opinião de delegado Marcelo Freitas, o critério biológico, hoje utilizado no país, deve ser substituído pelo biopsicológico, que leva em consideração a consciência do autor da gravidade e da ilegalidade de seu ato.
Delegado Palumbo, do MDB, destaca a falta de fiscalização do DETRAN do Estado de São Paulo em relação aos desmanches e a forma como a Polícia Militar de Trânsito realiza operações, priorizando a apreensão de veículos de pessoas humildes.
Delegado Palumbo ressalta que a crítica é baseada em sua experiência como delegado da Polícia Civil e não um ataque à gestão estadual.
Votação.
Segue para o Senado o projeto do governo que retoma o programa de compra de alimentos da agricultura familiar e os distribui para pessoas carentes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
De acordo com o texto aprovado pelo plenário da Câmara, os produtos adquiridos também poderão ser distribuídos às redes pública e filantrópica de ensino. O relator da proposta aprovada, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, alterou o texto original e incluiu no programa produtos da agricultura urbana, a produção de sementes e o programa Cozinha Solidária, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua. O PAA dará prioridade para a compra de alimentos produzidos por famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único, e, em seguida, povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos, pessoas com deficiência e famílias de pessoas com deficiência como dependentes. Isso vai valer para alimentos in natura, processados, beneficiados ou industrializados, bem como para os produtos artesanais. Esses produtos serão adquiridos sem licitação, desde que o preço seja compatível com o de mercado. Alimentos orgânicos poderão ser comprados por até 30% a mais que os demais. Guilherme Boulos destacou a importância do programa.
O PAA é um programa criado pelo governo do presidente Lula, já em seu primeiro mandato, que tem como objetivo atuar nas duas pontas. De um lado, comprar alimentos, fazer compra pública de alimentos de pequenos produtores da agricultura familiar. E com isso, fortalecendo aqueles que muitas vezes são excluídos do mercado. De outro lado, o PAA atua combatendo a fome, com uma ampla rede de distribuição de alimentos.
O texto original do projeto teve como base o de uma medida provisória editada pelo governo, mas que não chegou a ser votada e perde a validade em agosto. Para permitir a aprovação do texto, Boulos retirou do texto um dos itens previstos no programa, a aquisição de plantas medicinais, a pedido da oposição. Outros trechos foram criticados por alguns deputados que apresentaram destaques, todos rejeitados pelo plenário. Um dos destaques pretendia excluir a previsão de que pelo menos 30% de todas as compras públicas de gêneros alimentícios devam ser adquiridos de agricultores familiares. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, diz que isso tira a liberdade do gestor de decidir de que fornecedor comprar.
A partir do momento que se obriga e ainda exige um percentual mínimo, a gente acha que isso não contribui em nada, isso fere completamente a liberdade do gestor. Isso engessa todo o procedimento de um gestor de saber quanto que ele tem que aplicar, como ele tem que aplicar.
Mas a proposta foi mantida pelo plenário, com votos inclusive de deputados da oposição, como Joaquim Passarinho, do PL do Pará.
Eu acho que as pessoas têm que parar um pouco de medo desse negócio de agricultura familiar, alguma outra coisa. Produtor rural é produtor rural. Se ele seja grande, pequeno, médio, o tamanho que ele for. E você botar na lei que 30%, como você privilegia uma pequena empresa, você privilegia um pequeno comércio, por que também não dá a garantia do pequeno produtor poder vender?
Outro trecho questionado em plenário foi o que previa a dispensa de licitação para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a construção de cisternas. A maioria dos deputados, porém, manteve a medida. O projeto que recria o programa de aquisição de alimentos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu... Voz do Brasil. Boa noite.